extremamente desagradável na Renascença, com o apoio de Knorr e Logo Seguros.
Hoje temos um regresso muito aguardado, pelo menos a avaliar pela quantidade de vezes que me enviam vídeos deste senhor.
Anteriormente, no Extremamente Desagradável.
Sabias que já temos alunos a conseguir acender fogueiras com a mente? Pois é, aqui na escola também temos protocolos para saber manipular os elementos, levitar, teleportar, entre outras coisinhas bem divertidas.
Fogo, isso ia me dar jeito nos escoteiros.
É, em vez de estás ali a ter trabalho, não é? Esfrega.
Fogueiras com a mente.
Ou seja, não, as esfrega nos escoteiros, não era isso que eu queria ensinar?
Claro que não, opa. Que disparate. E a pessoa minha, a Ana, disse Larry Potter.
É possível.
É possível, não é?
Vindo quem vem, é possível. Está de volta o nosso mágico favorito, reitor da Escola de Magia, Harmonia, Viola, e esteve à conversa com o Miguel Milhão. É difícil imaginar uma melhor forma de começar a semana.
Por acaso ocorrem-me algumas assim de repente, mas pronto.
Então não é que eu hoje trago para aqui, para este momento em que falamos da Logo, um testemunho real.
De um cliente da Logo muito satisfeito.
Uma cliente da Logo, neste caso sou eu. Então não é que no outro dia furei um pneu. Usei a app My Logo para chamar um reboque e chegou no instante. Isto é real.
Espera aí, tu não sabes mudar um pneu?
Bem, vamos focar-nos no que interessa aqui.
Nunca usaste um macaco?
Bom, com a Logo podem tratar de tudo online, sem papelada, nem complicações e sobretudo muito depressa. Basta ir a logo.pt para descobrir tudo. Nem valia a pena o trabalho de ir procurar um macaco.
Bom, vamos lá.
Vamos lá a isto. Recebemos pela segunda vez neste espaço João Viola, mais conhecido por Harmonia Viola. João começou por ser skater e agora apresenta-se como arquimago.
É uma evolução perfeitamente natural.
É, o que leva a crer que aquela coisa de passar tardes em half-pipes para cima e para baixo é capaz de fazer mal à cabeça porque chocalha muito.
Quais são os graus agora?
Neófito, para quem se está a iniciar. Acólito. A seguir a acólito tem exemplar. A seguir a exemplar, mestre. E a seguir a mestre, arquimago. Líder espiritual, autoridade máxima de um terreiro ou de uma escola.
Charizard.
É isso, parece o meu filho a explicar-me as cartas do Pokémon, tanto num caso como no outro, eu continuo sem perceber nada.
Ok, portanto, tu és de 91.
Eu tenho uma coisa para dizer.
Espera,
um momento. Então, mas o Harmonia Viola, Joana, é ligeiramente mais velho do que os teus filhos, não é?
Eu acho que sim, mas não sei bem. Quer dizer, ele não sabe bem.
Ok, portanto, tu és de 91, cerca de 7 anos mais velho que eu, tens agora 33, 34, 30...
Nasci em 91, mas não faço ideia que idade é que tenho, porque não festejo, não, não ligo ao aniversário, não. É só mesmo porque não me faz sentido, não é interessante, sim. E também não sou bom com datas. Eu mesmo quando era puto, houve um dia do meu aniversário que os meus pais acordam-me com os parabéns, e eu, muito confuso, mas não é amanhã, ou não é daqui a não sei quanto tempo.
E foi aí que os pais começaram a desconfiar que aquele filho nunca ia acabar a escola. Se o rapaz não sabe o dia do próprio aniversário, alguma vez vai conseguir decorar a data da implantação da República? Seja como for, isso também não interessa para nada, porque é tudo falso. Seja monarquia, seja república, é tudo fachada. Ninguém manda nada, são todos uns fantoches do SGS.
Essa é a razão pela qual o SGS, que é o sinistro governo secreto, proibiu todos os fabricantes de máquinas fotográficas e filmar que jamais captassem além do vermelho e do violeta, para não captar ultravioletas e infravermelhos, e além disso, porque é isso que é o outro plano, o plano astral.
Quem é que proibiu? Desculpa.
O SGS, sinistro governo secreto. Quando a gente diz, quando a gente diz SGS, ou DGs, dirigentes globais, governo negro, ou Illuminati, ou Vaticano, é tudo a mesma coisa.
Estou a sentir a dificuldade de Miguel Milhão em acompanhar.
É, mas ele está a tentar muito. Foram duas horas e tal disto, imagina, deve ter ficado com uma dor de cabeça no fim. Mas, portanto, resumindo, eu vou tentar tornar isto mais simples. Se quisermos saber quem faz parte do sinistro governo secreto, é perguntar à malta da Leica ou da Canon, porque eles receberam ordens diretas do SGS para fabricarem máquinas fotográficas com limitações para não fotografarem os espíritos. Mas, resumindo, e para não nos perdermos mais uma vez, SGS, dirigentes globais, governo negro, Illuminati, o sistema, eles, os americanos, Vaticano, é tudo a mesma coisa. E por falar em Vaticano.
Como a gente sabe, eles escondem esse tipo de informação. Na escola não te ensinam a respirar, não te ensinam a meditar, não te ensinam a verdadeira origem da raça humana, do universo, nada.
Okay.
Como o conhecimento foi escondido desde a Inquisição?
Porquê na Inquisição?
Na verdade sempre foi. A Inquisição foi só mais um momento histórico.
Isso.
Onde eles esconderam conhecimento, queimaram conhecimento, destruíram. O Vaticano tem mínimo 20 níveis de subsolo com a informação tudo escondido.
Mínimo. Uma coisa é certa, no Vaticano nunca há problemas para estacionar. Às vezes o Papa chega um bocadinho mais tarde.
Menos 4.
Tem de deixar o carro no menos 12, mas exato, há sempre lugar.
É um grupo de pessoas, nenhum deles deu a cara, portanto os que aparecem na televisão são os fantoches, um Trump, um Putin, estão abaixo, não mandam. Esses que estão por trás, na verdade começa com os alemães, quarto Reich, que não aconteceu depois do terceiro Reich, como a pessoa pensa, é um projeto em paralelo. Quando deixou de ter os mesmos interesses que o Hitler, eles foram para a Antártida. Na Antártida eles começaram a fazer contacto com o pessoal da Intraterra e outros
extraterrestres.
Intraterra.
Por isso é que ainda hoje, se for da Antártida, eles falam lá alemão. Ou seja, não devia chamar-se quarto Reich, mas terceiro Reich é Zeco, não é?
Okay, para ser
mais,
mais exato.
Mas, portanto, para não perdermos aqui o fio à meada, alemães foram para a Antártida, para falar com quem? Com o pessoal da intraterra.
Uhum. Tens intraoceanos, povo do mar, intraterrenos. Então, SOS...
Intraterrenos é que é dentro da Terra? Sim. Como se fosse, sei lá, os dwarfs?
Não necessariamente dwarfs, poderia ser esse estilo de vida. Ah, já agora, isso do Senhor dos Anéis, os dwarfs, na verdade somos nós. A forma correta de ver o Senhor dos Anéis já agora é os humanos e os elfos são os Anunnakis daquela altura, 3 metros e meio, 4 metros.
Os Anunnakis?
Os Anunnakis. Nunca ouviste falar dos Anunnakis?
Não.
Deuses da Suméria? São extraterrestres.
Então nunca ouviste?
Então tu nunca ouviste falar dos Anunnakis?
Suméria, primo do Pedro, que morava ali embaixo.
Tu lembras-te dele, do Anunnakis. Sim, sim, jogava a bola connosco lá no bairro. E eu que sempre pensei que a forma correta de ver o Senhor dos Anéis era com uma manta e um balde de pipocas no sofá. Afinal, não. Afinal, os dwarfs somos todos nós. Traduzindo...
Os anões somos nós. O que no caso aqui da minha colega Joana não é nada que vos surpreenda, de facto.
As pirâmides só existem porque não cabem no bolso. Senão não existiam as pirâmides. Por exemplo, nós temos pirâmides na China completamente cobertas de terra, mandaram plantar árvores, só que tu vês aquela treta de cima e tu vês claramente que é uma pirâmide em árvores. As pirâmides eram, no fundo, edifícios ou arquitetura dos mundos das federações, extraterrestres estou eu a falar, pirâmides é isso, mas também serviam para as naves pousarem em cima, a recarregar os cristais das naves, então aquilo tinha tecnologia avançada, tipo o Tesla, não é? Tecnologia que se escondeu do
tipo
Tesla.
Isso,
portanto, anda o Elon Musk a querer passar-se por pioneiro e inovador quando a inventora do Tesla foi a Cleópatra.
Já visitei outros planetas com humanos daqui, portanto, pelo visto está a ser já há algum tempo, desde pelo menos os anos 40, 50, a transferência de alguns humanos daqui para outros
mundos. E como é que era?
Por exemplo, o pessoal em Marte, humanos de Marte, acreditam que a gente já se arrebentou numa guerra nuclear.
Marte aqui?
Este Marte, sim.
Existem pessoas lá, agora?
Sim.
Okay, isso é difícil assim um bocado aceitar. Assim tão perto.
Sim.
Mas vivem debaixo da terra ou na superfície?
Baixo da terra, superfície, mar tem vegetação, não há as fotos que a NASA lança, que aquilo é photoshopado, laranja, parece que é um deserto, para dar a entender que não há vida lá fora.
As pessoas não irem todas
tudo
a correr,
mentira,
não é?
Tudo mentira.
Debaixo da terra, na superfície, na selva, em condomínios fechados com piscina, há para todos os gostos em Marte. Mesma história de não haver água, é tudo invenção.
Tudo.
Invenção da NASA. Não só há água, como há vinho, e vinho muito bom. Vão ver aquele vosso tio-avô, o Armindo, que vocês acham que morreu em 1999.
Mas como assim acham que morreu?
É que ele não morreu. Ele simplesmente foi transferido para Marte e está lá todo contente a virar copos.
Mas desculpa lá, como é que o Harmonia Viola viaja até Marte?
Então é muito fácil. Ele carrega a sua nave nas pirâmides de Gizé e arranca. Não, estou a brincar. Ele faz estas coisas. Sem sair da cama. O que faz sentido, porque eu durante a noite também tenho sonhos mesmo esquisitos. Por exemplo, ontem sonhei que a Ana Galvão tinha ido para Curaçao com um homem que conheceu no CTT da parede.
Ah, mas isso é verdade.
Ah.
Mas como é que tu sabes isso?
É aí que entra as saídas do corpo. Só que tem um pequeno segredo. Não há só a primeira exomatose, que é a saída do corpo utilizando o corpo astral inferior. Também existe a segunda exomatose, que é a saída do corpo utilizando o corpo astral superior. Aí tu não tens os mesmos limites do corpo astral inferior. É com o corpo astral superior que eu pude viajar outros mundos. Para mim, andar nas naves é normal. Interagir com extraterrestres é normal. Visitar outros planetas é normal.
Inês, sabes qual é a grande vantagem de sair do corpo utilizando o corpo astral superior?
Não sei.
É que ao chegar a outro planeta consegues dançar a Macarena.
Ah,
se fosse só com a parte de baixo não dava.
Certo.
E assim os extraterrestres ficam logo a olhar para ti e pensam, calma lá que estes humanoides gostam
de
festa.
Vale o corpo,
é?
Alegria e exomatose.
Exatamente. Miguel Leão estava muito intrigado com tudo isto e quis saber se havia uma maneira de provar que isto é verdade.
Mas imagina que eu escrevo um papel, uma frase, e ponho essa frase em cima da minha mesa, na minha casa, fora deste país. Tu consegues teoricamente ir lá ver o que é que está escrito sem sair de Portugal?
Há muita gente com essas capacidades, sim.
Então nós conseguiríamos provar.
Não, mas isso já foi provado.
Imagina, tu ires daqui até aos Estados Unidos só para ler um papelinho escrito pelo Miguel Milhão. Eu acho que não vale a viagem. Mesmo sabendo que é só deitar-te na cama e saíres do corpo com o corpo superior, ok? Em princípio o papel não vai dizer nada de interessante.
Mas descobriste como? Um desses seres explicou-te?
Há várias escolas lá fora. Não é
que
só aqui que há escolas.
Ah, mas estás a falar, quando dizes lá fora, estás a falar noutros planos.
Também?
Noutros planos.
Imagina a alegria dos pais do João quando ele certo dia chega à casa e diz: pai, mãe, vou estudar para fora. E eles: ai que bom, meu rico filho, já tinha perdido a esperança, afinal entraste na faculdade, vais fazer Erasmus. É ele: não, inscrevi-me numa pós-graduação em Marte. Mas por acaso nota-se a falta que os estudos fazem ao João. Por exemplo, ele não sabe escrever.
Chamas de uma escola de magia que...
Olha, ficámos assim.
Olha, porquê?
A sério.
Harmonia.
Ai, desculpa. Harmonia, mas está... Ai, mas está a falta o H, alguma razão?
Falta o H, é um U em vez do O.
Pois.
Ah, exato, é um U em vez do O.
U depois do O faz o A e o... Desculpem, foi um gatilho para Ana, claro, malhou aí, super bereré. Sabes que começou no A, ah, mas o João não quer saber.
Mas lê-se na mesma
Da mesma forma. Não, okay. Não está escrito em português.
Escola de magia. Ah. Ai, que língua é que é, já agora?
Nenhuma.
Ah, é nenhuma. Quando perguntam ao João que línguas é que fala, ele diz: sou fluente em nenhuma. Mas também não lhe faz falta, porque no dia-a-dia não é preciso falar, basta dominar o quê? Telepatia.
Ah, já agora, estamos a falar que em línguas. Nessas experiências que tens, que língua é que falas? Nessas experiências com esses seres superiores, em planos diferentes?
É telepático.
Telepático, ou seja,
não tem língua.
Compreendes, não é?
Quando um ser, outra raça, isso, não precisa de compreender a língua portuguesa, quando isso, ele passa uma informação, nós recebemos no nosso neocórtex cerebral, e o nosso neocórtex cerebral faz a tradução automática e passa para a linguagem humana.
Okay,
eu vou entender em português, em inglês, quem é em inglês.
É telepatia, não é?
Pois também, depois se traduzisse para russo era muito chato, não é? Ficámos na mesma. É pena que aqui na Terra as coisas não funcionem assim, não é? Bastava olharmos uns para os outros, era telepatia, era um
exato,
sonho.
Tudo funcionava.
Dias inteiros em silêncio, a Ana a fazer trocadilhos para dentro, olha, um sossego. Mas voltemos àquela questão que me interessou do nome da escola, Harmonia Viola.
Sem H, com U.
Sem H e com U.
Eu queria chamar a escola de Escola Harmonia. Mas se a gente colocasse dessa forma, com o H, bem escrito,
isso,
português.
Ficava muito convencional.
Quantas coisas vais no Google, não vai aparecer. Boa, então eu queria algo diferente. É. A gente não fala o H. O H não está lá. Então se não está, não põe.
True.
É mais simples. A gente diz harmonia, não diz harmonia.
Acho que devíamos sacar os H's. Vamos dar cabo de
harmonia.
Deixar de usar H's. Vou começar a escrever assim H's. Para que eu vou escrever o H? Já não escrevo acentos e não? E o pessoal diz: aprende a escrever, se queres acentos paga, é o que eu digo, e o H também.
É isso, para que o H? Não serve para nada. Eu nesta aqui tenho de concordar com o Miguel Milão.
Tu também tens um vídeo no YouTube, Bilal, que dizes que é a segunda vez que usas um corpo biológico. Isto é o conceito de reencarnação? Ou seja, tu dizes que não é de cá e só vem ensinar como todos podem ascender e voltar para casa. Isso lembra-me de Jesus. Jesus disse isso exatamente.
É exatamente a mesma coisa. Portanto, eu vejo Jesus como um colega de trabalho.
Cá está.
O Harmonia vê Jesus como um colega de trabalho.
Cristo, para almoçar.
É isso. Quando tem a oportunidade de falar com ele, ao contrário de outras pessoas que o aborrecem a fazer pedidos muito complicados de satisfazer, o Harmonia pede tipo: Jesus, vais à copa? Traz-me um café, se faz favor. Bem, eu se calhar acho que isto foi tanta informação que por hoje já chega.
Acho que percebi um bocadinho do teu raciocínio, da tua visão do mundo. É interessante, sem dúvida. Eu vou meditar nestes assuntos, pois, que hoje tem muita coisa para digerir.
É.
E vou continuar a ver os teus vídeos. Portanto...
É, não tem pelo tempo a passar, mas já é tarde?
Já passaram 2 horas e pouco.
Ah, ok. Por mim, se quiseres...
Já fez antes pelo caminho e tudo.
Eu acredito que sim. Mas isso, mas para mim é muita informação nova,
pois,
e é muito difícil de digerir.
Sim.
E também não quero pôr uma coisa super mega pesada para o pessoal.
Não, ou dividir
mas...
em dois.
Tu é que sabes. Tu é que não queres ficar aqui a conversar comigo 2 horas sobre exomatoses?
É assim, por ele podem continuar, ele tem o tempo todo, depois se ele é desempregado, quer dizer, se é arquimago, não é? Sobra-lhe muito tempo. Só que até o Miguel Milhão, que à sua maneira também é desempregado, tem mais que fazer. Vá, mas vamos deixar o nosso tutor arquimago deixar-nos com 2 últimas lições, uma sobre fruta e outra sobre vegetais.
É a roda dos alimentos?
É a roda dos sentimentos.
O ato está vivo já é o ato de matar, porque a gente consome animais, vegetais, já se sabe que os vegetais sofrem, já se sabe que os vegetais vão,
por isso é
sabem que vão morrer. É indiferente ser carnívoro só ou só vegetariano.
Temos que consumir.
Ambos sofrem.
Claro. E se os vegetais têm noção de que vão morrer, é natural que a alcachofra, por exemplo.
Por isso é que às vezes é por causa disso.
Por acaso, a gente, quando tem atividade no plano astral, nós usamos a energia do corpo físico, sim.
Ah,
há
é?
Técnicas que eu explico para que isso não aconteça. Por exemplo, tu puseres uma cesta de frutas na mesa de cabeceira e aprendes técnicas de extração da energia da fruta, mentalmente. Tu vais com essa programação quando vais dormir. No corpo astral, tu vais utilizando a energia das frutas para quando voltares para o corpo físico não estar cansado.
Tens que sacar a polpa, mas mentalmente.
Sugas a energia do kiwi.
Eu vou passar a dormir com aquele chapéu da Carmen Miranda, sabes?
Boa ideia.
Para o meu corpo superior acordar, não só revitalizado, mas também pronto para cantar o tico-tico-tá. Está outra vez aqui o tico-tico-tá comendo o meu fubá. Mas mentalmente, sempre. Talvez as edições mais estranhas de sempre, mas a responsabilidade não foi nossa.
Arquimago, sim senhor. Ora bem, o extremamente desagradável na Renascença com o apoio de Logo Seguros e Knorr, atira-te ao caldinho. Uma pessoa tem que dizer isto a cantar, atira-te
como o Cândido
ao caldinho.
Costa, exato. Claro.